no livro do profeta Jonas. Jonas é um dos profetas menores, então você já pode ir lá no livro do profeta Jonas. No capítulo 2, profeta Jonas, capítulo 2. São três versículos que nós vamos trabalhar. Jonas, capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: clamei ao Senhor na minha angústia e ele me respondeu. Do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Vamos orar. Pai Santo, obrigado, Deus, por esta palavra maravilhosa, essa palavra grandiosa, essa palavra cheia de esperança e de verdade, revelada no livro do profeta Jonas. Que essa palavra convença, Senhor, o nosso coração da necessidade da oração. Convença-nos, Senhor, da certeza e da confiança que o Senhor sempre escuta aquele que se dirige ao Senhor em oração, independentemente de onde ele estiver, como ele estiver. Que essa certeza, Senhor, o seu Espírito Santo plante, finque no nosso coração, para que em nenhum momento o desespero se apodere de nós, para que em nenhum momento, Senhor, a falta de esperança predomine sobre nossa vida. Que nós tenhamos sempre a certeza que temos um advogado junto ao Senhor, que é Jesus Cristo, em nome de quem eu oro. Amém. Amém. Esse é o livro do profeta Jonas, que eu já expus aqui na igreja há algum tempo. E na época que eu expus esse livro aqui, eu intitulei o livro geral como Jonas, o profeta chorão. Jonas deu trabalho a Deus, muito trabalho a Deus. Jonas, há muita discussão a respeito de quando esse livro teria sido escrito, mas muito provavelmente ele foi escrito antes da destruição da grande cidade de Nínive, no ano 612 antes de Jesus Cristo. E ele profetizou no reino do norte, Israel, no momento em que o reino estava sofrendo investidas fortíssimas, inclusive da Assíria. Nínive está na Assíria. Então, num momento difícil, ele foi então chamado por Deus. Deus nos chama, Deus às vezes nos tira do nosso sossego, nos tira de nossa tranquilidade, de nossa paz, e nos chama para uma grande missão. E quando ele faz isso, nós precisamos imediatamente atender ao chamado de Deus e não ser como Jonas, como nós vemos aqui neste livro. Há muita discussão entre os estudiosos qual é o estilo literário desse livro, qual o propósito. Então, há pelo menos quatro maneiras de compreender esse texto. Quatro maneiras. A primeira é uma alegoria. Alegoria é quando a gente cria uma história quase como uma anedota que vai enfeitando para a gente atingir um fim moral, muitas vezes. Há quem também pense que isso é um midrash. O midrash é um comentário de um rabino a respeito de um passo da escritura, e aí ele é livre para fazer esse comentário, contando histórias, para que as pessoas entendam, porque nem sempre nós conseguimos entender a Bíblia, nem sempre nós conseguimos entender o sentido dos textos. Então, o pregador precisa facilitar. E há quem imagine que seja isso. Há quem tome o livro de Jonas como uma parábola, ou seja, que essa história não aconteceu de verdade, e que é apenas alguém contando uma parábola, como Jesus contou muitas, o nosso Senhor, e aqui eu me recordo de algumas, me recordo do filho pródigo, que ele conta aquela história daquele pai que tinha dois filhos, um vai embora, o mais novo, levando toda a sua herança, gasta tudo e volta. Necessariamente aquela história não aconteceu, pode até ter acontecido, mas o texto é claro que é uma parábola. Parábola do bom samaritano, que nós conhecemos tão bem, é uma parábola tão famosa, tão conhecida, ou a parábola do semeador. Necessariamente essas histórias não aconteceram, literalmente. E o Senhor contava para mostrar algum ponto, alguma questão que ele julgava importante e para a qual nós devíamos voltar o nosso olhar, para a qual nós devíamos voltar a nossa atenção. Por fim, aos que tomam o livro de Jonas como uma narrativa histórica, ou seja, de fato essa história aconteceu como a Bíblia nos conta. É claro, nós temos algumas dificuldades grandes nesse texto, e talvez a maior delas seja essa história do peixe. Que peixe era esse? Popularmente a gente diz que era uma baleia, né? Mas a Bíblia não fala que é baleia, apenas um peixe grande. Como a baleia é o maior que a gente conhece, a gente então pensa que é uma baleia. Nós tomamos esse texto como um texto histórico, uma narrativa histórica. O Senhor Jesus Cristo, inclusive, se refere ao livro de Jonas e da maneira como ele se refere, aponta para uma narrativa histórica, para algo que aconteceu, de fato. E esse livro também, a história de Jonas, cria-se um paralelo com Jesus Cristo. Assim como ele fica os 3 dias no ventre do peixe, o Senhor Jesus fica 3 dias no túmulo e ressuscita. Nós conhecemos toda essa história. Fato é que quando a gente lê os outros livros dos profetas, os livros são mais focados naquilo que o profeta está dizendo. E esse aqui é muito mais focado na história mesma de Jonas, a história de Jonas, desse homem de Deus, que foi chamado para uma missão muito difícil, uma missão dificílima, que era evangelizar, anunciar a palavra de Deus na cidade de Nínive, uma cidade que era inimiga mortal dos judeus. De fato, depois, a própria Nínive, a Assíria, vai invadir o reino do norte, Israel, de onde Jonas profetizou. Mas esse texto também nos mostra, especificamente o de hoje, que não há um lugar que tenha mais valor para que a gente ore. Todos os lugares têm o mesmo valor, e se nós pudemos ou pudéssemos indicar um lugar onde a oração se manifesta de modo mais especial, mais forte mesmo, mais assertiva, esse lugar não é geográfico, mas é o coração da gente. Independentemente de onde a gente estiver, a nossa oração precisa sair do nosso coração. Esse é o lugar, esse é o lugar. Por isso que naquela discussão do Senhor Jesus com a samaritana, ele diz que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade em qualquer lugar. Não é no Monte Gerizim, não é no Monte do Templo, é em qualquer lugar. Ou seja, é nos dois montes, mas também em qualquer lugar. De maneira que alguém que trabalha, imaginemos ali a Nexa, que é uma mineradora que tem aqui, que é subterrânea, eu não sei quantos metros de profundidade, 500, 600 metros de profundidade. Não faz diferença a oração que o crente faz lá nas profundidades daquela mina, com 600 metros de profundidade, não faz nenhuma diferença para aquele que ora no monte. A gente, às vezes, pensa que orar no monte tem mais valor, Deus vai escutar melhor. Não, não é o monte. Talvez você vai para o monte, ali você tem, você goza de tranquilidade, de uma certa paz, e aí o seu coração se volta inteiramente para Deus. Mas não é o monte que faz isso, é o seu coração. Evidentemente, no barulho de nossa casa, as pessoas andando, transitando, vai ser difícil a gente orar, vai ser difícil a gente se concentrar para orar. Barulho de panela, cheiro de panela, porta abrindo, fechando, televisão ligada, celular, enfim. Nesse caos que vive o mundo hoje, é difícil a gente orar com tranquilidade no meio desse caos. A gente precisa pelo menos reservar um momento, quando todos estiverem já dormindo, para que a nossa oração seja focada e nós possamos então voltar-nos só para Deus naquele momento, elevando o nosso pensamento, a nossa intenção para Deus. Mas nós podemos orar onde nós estivermos, é o que nós vemos aqui. E, retomando a história de Jonas, para a gente entender o exemplo dele, primeiro Jonas, nós temos um exemplo e um contra-exemplo dele. Vamos para o contra-exemplo primeiro, ou o mau exemplo. Jonas é chamado por Deus para anunciar, para pregar em Nínive, uma cidade enorme. Ele é chamado para pregar. E ele faz exatamente o contrário. Ele pega um barco no mar Mediterrâneo e, em vez de ir para um lado, ele vai para o outro. Ele segue em direção a Tarsis, a Espanha, onde fica a Espanha. Ele vai para o sentido contrário. Porque ele pensou o seguinte, olha, o texto nos dá margem para isso, por isso que a nossa conjectura não é de todo fantasiosa. Jonas está pensando o seguinte, o Senhor está me pedindo para orar por Nínive e para levar uma palavra de exortação àquela cidade. Aquele povo é muito mau, aquele povo é muito ruim. Aquele povo vive nos ameaçando de invasão e, de fato, já nos invadiu algumas vezes. Vai que eu vou a Nínive, oro, anuncio, e, em vez de Deus fazer aquilo que ele me mandou dizer, porque Deus disse o seguinte, olha, dentro de 48 horas eu vou destruir essa cidade, sumir com ela do mapa, rápido. É ser rápido, vou sumir com essa cidade, vou desaparecer com essa cidade. E Jonas, então, faz o menor sermão que a gente conhece na Bíblia, sai repetindo essa frase, e o que é que o rei da cidade, o que é que a cidade percebe? E a coisa ficou ruim para a gente. Ou a gente muda de vida, ou a gente se arrepende dos inúmeros pecados, pede perdão e faz penitência, ou o Deus de Israel vai dizimar a nossa cidade. E aí o rei, então, convoca o povo, convoca a cidade, se veste de roupa de saco, faz um jejum e começa a orar. E aí o que é que acontece? Exatamente aquilo que Jonas imaginava que iria acontecer e que ele não queria que acontecesse. Ao arrepender-se a cidade, Deus perdoa e lança a sua misericórdia, o seu amor sobre os ninivitas. E Jonas fica muito chateado com aquilo. Jonas fica muito chateado. E é algo inusitado. É o único caso, claro, assim, na Bíblia, de um pregador, de um profeta, de um pastor, que prega, o povo se converte, e em vez dele ficar alegre pelas conversões, ele fica com raiva. Sabe que às vezes a gente age como Jonas. A gente prefere que algumas pessoas não se convertam, que alguns tipos de pecadores, continuem aí no mundo. Por isso que nem sempre nós anunciamos o evangelho a essas pessoas, porque temos medo do incômodo que aquelas pessoas podem provocar se convertidas. É sempre um problema, ou pode ser um problema. Aqui, no caso, era um problema seríssimo. Então, esse é o mau exemplo de Jonas. Jonas, ele conhecia o coração de Deus, ele sabia que Deus ia perdoar aquele povo, e ele não queria que aquele povo fosse perdoado, porque ele sabia que era uma nação má, um exército violentíssimo, sanguinário, perverso, e o que ele queria mesmo era que Deus lançasse o juízo sobre Nínive e destruísse aquela geração inteira. Isso era o que ele queria. Nós não podemos seguir esse péssimo exemplo de Jonas. Mas aí nós temos agora o bom exemplo de Jonas. Jonas toma aquele navio, vai para Tarsis. No meio do caminho, tudo que é problema acontece naquele navio, e o navio vai só sobrar, vai ser destruído, porque vem um vento forte, ondas fortes. E enquanto todo mundo estava preocupado, o seu Jonas estava dormindo na maior tranquilidade. E aí o que acontece? As pessoas acordam Jonas, percebem que, na verdade, eles muito supersticiosos, percebem que, na verdade, aquilo que está acontecendo é Jonas que está provocando a ira de Deus, e aí eles lançam, então, Jonas ao mar. Jonas pede, então. E aí vem um peixe, engole Jonas, e ele está aqui, nesse texto, ele está dentro do peixe. No ventre do peixe. E aí o que é que ele faz nessa situação tão adversa, a ponto de ser moído dentro desse peixe e de fato virar alimento? É o que nós vemos. Ele diz assim: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Então, onde nós estivermos, no lugar onde nós estivermos, nós podemos orar a Deus. Pastor, eu posso orar enquanto tomo banho? Deus escuta, escuta. Ele escuta. Eu posso orar enquanto estiver comendo, não aquela oração que se faz antes do alimento, mas eu estou comendo, estou sozinha ou estou sozinho, tranquilo, posso ficar orando enquanto como? Claro que pode. Eu posso orar enquanto trabalho? Claro que pode. Enquanto dirijo? Claro que pode. Deus escuta quando feita com o coração essa oração. Ele vai sempre escutar. Ele sempre escuta a nossa oração. Mas essa oração, é claro, ela precisa ser verdadeira, ela precisa brotar do coração, ela precisa sair de dentro do mais profundo do nosso ser. Eu, por algum motivo, caí no meio de uma festa de família e as pessoas não são crentes e é o som ligado, aquele barulho e as pessoas bebendo, dançando, falando alto, tem até gente que está fumando e aquele ambiente está me deixando muito mal. E eu não posso ir embora porque dependo de alguém para me levar. Eu posso, naquele momento, me abstrair daquele barulho e orar, e Deus vai ouvir nossa oração. Pode orar, Deus vai ouvir. É isso que Jonas está nos dizendo com esse relato a respeito dessa oração. Na dor. E ainda, Jonas ainda tem um problema para nós acrescentarmos aqui. Um homem que estava em processo de desobediência à palavra de Deus. Ele estava indo fazer o contrário daquilo que Deus disse que ele fez. E ainda assim, ele diz: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. E disse, olha o que foi, qual foi a oração de Jonas. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu do ventre do Sheol, ou seja, do fundo do poço, da morte, do sepulcro. O Sheol era o lugar onde ficavam os mortos. Então, do fundo do Sheol, ele me escutou, ele me ouviu, gritei, e tu ouviste a minha voz. Então, ele estava no pior lugar que alguém poderia estar, que era o ventre daquele peixe, e que ele criou a analogia com o Sheol, lugar dos mortos. Ele diz, eu clamei a Deus, eu orei a Deus, e Deus ouviu a minha oração. Olha só, o Senhor, eu clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu, do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Então Deus nos escuta em qualquer situação. Deus não está surdo ao clamor daquele que sofre, ao clamor daquele que está desesperado. Deus não está surdo à oração daquele que verdadeiramente está sofrendo, dolorido, triste e clama a Deus. Ele escuta, não só escuta, Ele responde à nossa oração. Deus responde à nossa oração. Pode não ser na hora que nós imaginamos, mas muitas vezes antes mesmo que os nossos lábios comecem a pronunciar as palavras de nossa oração, Deus já nos atendeu, já veio em nosso socorro, já nos cobriu com sua graça, nos cobriu com sua misericórdia. Esse texto também nos mostra algo fantástico. Eu quero reler o versículo 3. Ele diz: pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas torrentes e ondas passaram por cima de mim. Esse texto nos mostra que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Mesmo aquela pessoa que nesse momento esteja sozinha na sua casa, ou imagina um preso que está numa solitária, sozinho, ou um enfermo que está sozinho num quarto do hospital, que não tem um parente, não tem um enfermeiro, não tem ninguém perto dele naquele momento. Ele não está sozinho, o Senhor está com ele, o Espírito Santo o cobre com o seu manto, o Espírito Santo o revigora. E mais do que isso, ele tem junto a Deus Jesus Cristo intercedendo, clamando por ele. Então, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, você não está sozinha, ainda que isso seja verdade do ponto de vista humano, ainda que esteja sozinha. Viu, Dona Maria? A senhora não está sozinha, Dona Maria. Não está sozinha, viu? A senhora tem a melhor companhia que alguém poderia ter, que é Jesus Cristo, com a senhora o dia inteiro. E vou dizer uma coisa para a senhora, Dona Maria. Não se preocupe de ninguém dizer que está doida, não, viu? Converse com Jesus quando a senhora estiver sozinha. Pode conversar em voz alta. Se chegar alguém e dizer: Dona Maria está ficando doida, eu cheguei e ela estava conversando sozinha. Deixa pensar o que quiser, porque a senhora não está conversando sozinha. A senhora está conversando com Jesus e Jesus está com a senhora, ele está do seu lado, ele está pertinho da senhora. A senhora pode até sentar e conversar mesmo, sentindo que ele está ali, que ele pode ouvir, que ele pode pacientemente ficar horas e horas, como a gente diz aqui em Minas, a senhora alugando o ouvido dele. Não tem problema. Quer se queixar? Se queixa a Jesus, porque ele escuta as nossas queixas. Assim como o Senhor escutou as queixas, o clamor de Jonas no ventre daquele peixe, ele nos escuta também. Então, imagina a situação de Jonas, como estava difícil aquele dia. Imagina ele dentro de um peixe, na escuridão, com dificuldade de respirar, dentro daqueles detritos, daquela comida, daquilo que estava com mau cheiro. Imagina como era o ambiente, o pior possível, todo sujo, com aqueles limo sobre o corpo dele, e ele pensando: daqui eu não escapo, dessa eu não sobrevivo, eu estou aqui na pior situação que alguém poderia estar. E ele sabia que estava nessa situação porque havia desobedecido a Deus, porque não havia colocado em Deus o seu coração, a sua confiança. Mas mesmo assim,
ele ora e Deus escuta. E Jonas, 3 dias depois, é devolvido à praia, finalmente vai a Nínive, faz a pregação dele e olha só, a cidade toda se converte, a cidade toda muda. Mas ainda assim, Jonas fica chateado, porque o judeu imaginava, e Jonas era um judeu zeloso, que a misericórdia e o amor de Deus seriam reservados apenas para o seu povo, para a descendência de Abraão, e não para aqueles ímpios, para aquela cidade perversa. Mas ele viu que o amor de Deus é muito maior do que o que ele imaginava, e que o amor de Deus pode se estender a todas as pessoas. Esse texto nos mostra também que nós não somos os donos de Deus. Às vezes nós queremos ser os donos de Deus, às vezes queremos ser os únicos intérpretes corretos, certos da Bíblia. Às vezes nós queremos delimitar a ação de Deus. Muitas vezes, por causa de uma interpretação errônea que fazemos da Sagrada Escritura, radicalizamos e fazemos os curraizinhos. Não, só esses aqui que estão salvos, aqueles não estão, aqueles também não estão. Embora eles digam que amam a Jesus, mas eles têm muitos problemas, têm muitos pecados. Nós não somos donos de Deus. Não somos. E esse texto mostra isso. E a enfezação de Jonas foi essa. Porque ele viu que ele não era dono de Deus. Ele, embora um servo de Deus, ele não manipulava Deus. Ele não delimitava a ação de Deus. Não era ele quem escolhia aqueles que Deus ia salvar. Mas é Deus, na sua infinita bondade, no seu coração, que faz isso. Então, nós não somos o dono ou os donos de Deus. Nós não manipulamos Deus. Ele é muito maior. Não há Deus maior, não há Deus melhor como o nosso Deus, conforme cantamos há pouco. E aí, como Deus é grande, como Deus é poderoso, como Deus é magnífico, benevolente, rico em misericórdia, onde você estiver, na condição que você estiver, ore verdadeiramente a Deus, porque Deus escuta a nossa oração, atende a nossa oração. Pastor, e Deus pode lançar sua graça e sua misericórdia, mesmo sobre pessoas ímpias, pecadoras, que negam o próprio Deus? Os ninivitas eram assim. Os ninivitas eram assim. E quando Deus age, quando Deus toca, é visível a ação de Deus, é visível o tocar de Deus, porque a pessoa se transforma. Ela tem a vida transformada, modificada. E foi isso que houve com aquela cidade inteira. Mas para que isso acontecesse, Deus usou Jonas, o profeta chorão, para anunciar, e muito a contragosto ele anunciou, e aquela geração, aquela cidade se converteu, e foi grande o clamor, porque grande é o nosso Deus, seu poder se estende de geração em geração, e ele está sempre pronto a nos ouvir e de nos atender quando nós oramos em espírito e em verdade. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, obrigado, Deus, por mais esse culto, obrigado por mais esse momento. Obrigado, Pai, por esta palavra tão belíssima do profeta Jonas, esses 3 versículos que nos trazem tanta esperança nos momentos de tristeza, nas horas de solidão. Esses versículos animarão nossa vida, tornarão nossa noite tranquila, e nós poderemos, então, aguardar o amanhecer cheio de fé e de esperança. Obrigado por essa palavra, Senhor, que nos foi revelada e que mostra a sua grandeza, a sua bondade e a sua benevolência. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus queridos, encerramos aqui o nosso culto, a nossa transmissão. Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo nós temos culto aqui na nossa igreja às 19h30. Você que não é de Paracatu, eu quero assegurar que domingo você esteja conosco aqui participando. E vocês da Presbiteriana Maranata que possam também estar aqui para nós celebrarmos e adorarmos a Jesus.